Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Olá, Gustavo, boa tarde para você.
Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, Murilo. Olha, boa tarde, Borém.
Boa tarde, Luz, bem-vindo.
Adalberto, não. A gente vai falar com a Alexa. Adalberto, não.
E tá faltando um boa tarde aqui pro Vinícius.
Tá faltando boa tarde pro Vini. Ele não gosta de se chamar, mas eu chamo assim mesmo. Fala aí, garoto.
Tem que começar colocando a vinheta. Com Gustavo Chelugi e Vinícius.
E Vini. É. Gente, Vini tá aqui porque hoje a gente vai falar de Turma da Mônica, que está estreando, que é baseado. Vini é o nosso crítico especializado em cultura geek. A gente já explicou 30 mil vezes o que é cultura geek. A gente
mas explica de novo, Gustavo.
Não,
é bom.
Vai, a gente não tem tempo. A gente gosta. De novo. Cultura geek é tudo. É igual a da Alberto. É isso.
A gente pode falar que é nerd?
Pode.
É, então pode. Tá pronto.
Resumindo.
E hoje vai.
Alberto é nerd?
Deu pouco.
Não, né?
Não, deu pouco.
Adalberto, gente, tá querendo ir ver esse filme da Mônica aí, da Turma da Mônica jovem.
Vai lá, Vinícius, vale a pena ouvir ou não?
Vinícius, tá saindo do cinema, né?
Acabei de chegar praticamente do cinema e...
E aí?
O título é Reflexos do Medo.
O filme é um medo. Eu vi o screener do filme, aí eu falei, eu vou deixar o Vinícius falar... Porque eu sou só o único chato da CBN, então eu quero deixar o Vinícius ser chato hoje também.
Não, mas eu tô sendo chato desde o começo.
E eles são humanoides, é? São...
Não, é live action, são atores ali. E tipo assim, é da aberto. Vai com carinha e coragem. Você pode ficar sozinho na sala de cinema, assim como eu fiquei.
Só eu. Conta antes a história aí
agora
pra gente.
Agora vem o filme. Turma da Mônica é jovem, na realidade, vai contar a parte da adolescência da Turma da Mônica, quando eles entram no ensino médio. E aí todos aqueles problemas relacionados a... Ah, quem é a pessoa mais popular da escola? Ah, quem é o mais inteligente?
Aquele universo adolescente comum,
é,
né?
Só que o problema é que os roteiristas transformam isso em um comum bizarro. Porque aparentemente eles não entendem o que é isso. Ou já passou muito tempo, ou eles querem realmente fazer de uma forma caricata. E a gente tem uma Mônica totalmente insegura.
Que é a Sofia Valverde, exatamente. Que é uma atriz muito fraca.
Com certeza.
Pra quem não sabe, ela é atriz de Poliana. Né? O diretor do filme.
O diretor Maurício Essa, que dirigiu recentemente, né? Carrossel 1 e Carrossel 2.
Mas ele é um bom diretor. Ele dirigiu A Apneia, que é um grande filme.
Em 2014.
Sim, mas não importa. Apaga a carreira dele.
Mas ele também dirigiu muitos clipes, ele dirigiu mais de 200 clipes, já ganhou prêmio na MTV, então ele é um cara que, assim, quando eu vi, vai trazer um ritmo diferente pro filme. E o filme começa bem, não começa ruim. Começa até tocando Legião Urbana, Tempos Perdidos, aí você, opa, vai pegar música brasileira pra contar a história. Não, acaba aí. É engraçado que no crédito tem essa música.
E é só essa referência, ela não continua ali, você não pega outras coisas, ela não tá ali para contextualizar mais.
É só isso.
O filme é baseado no quadrinho, por isso que o Vini tá falando sobre ele. Turma da Mônica Jovem, que foi lançado em 2008,
2008, com a proposta de atrair o público que lia mangá naquela época.
Olha isso.
O traço é diferente do traço do quadrinho original, então a gente não tem aquela Mônica cartoonzinho, com olhão grande, sem dedos, não. É um humano normal, é um quadrinho normal... Só que com a perspectiva de mangá. E envolve uma coisa meio sobrenatural, sabe? Já tinha sobrenatural nos quadrinhos clássicos da Turma da Mônica. A tia da Magali sendo uma feiticeira. Mas nesse eles pegam pesado, criam uma ordem de feiticeiros, sabe? E isso tá no filme também. Então a gente pode até ter um estranhamento quando assiste os primeiros filmes da Turma da Mônica. O Laços e Lições. Chega pra esse. Você olha assim, uai, mas... Isso não tinha no outro filme.
Não remete aos antigos.
Não remete aos antigos, não remete ao quadrinho clássico. Fica preso ali o universozinho do quadrinho da Turma da Mônica Jovem.
E vai ficar no cinema há bastante tempo ainda, gente.
Acredito que sim. Ele está estreando em 625 salas do Brasil. Né? Adalberto fica tranquilo. Tio Maurício aparece no filme.
Aparece no filme?
Em todos. Ele é um porteiro. Ele é o porteiro.
Ele é o porteiro, né? Do filme.
Ele é o porteiro.
Ele é o Stan Lee. Desse filme.
Ele é o Stan Lee.
Ele tá aparecendo lá.
Eu tava até na expectativa, porque eu assisti Laços, e eu gostei de Laços, entendeu?
Sim, Laços e Lições são lindos.
Fiquei na expectativa agora pra assistir esse agora.
Assim, mas vai com expectativa moderada.
Moderada
eu
pra baixo.
Gostei de Laços e não gostei de Lições, e esse, enfim, é isso.
Depois que o nosso ouvinte também for assistir o filme, conta pra gente
a sua percepção. Adalberto vai contar depois.
Vou contar.
Agora, o Gustavo, você trouxe pra gente aqui algumas...
algumas coisas que estão chegando também.
Coisas que estão chegando também no cinema e no streaming.
Vamos pra Segredos de um Escândalo, que é outro... Uhum. Eu tô na saga Oscar. É um outro oscarizável que vai chegar aqui. Ele mistura comédia... politicamente incorreta, com suspense, com Bergman, tem várias referências de Bergman, com Persona, né, duas mulheres se olhando no espelho, interpretando elas mesmas, sim, né, Vinícius? Para falar de pedofilia, na verdade.
Olha, um assunto...
O filme é de Todd Haynes, que é um brilhante diretor, ele fez Carol, fez Longe do Paraíso, ele sempre fala da tradicional família americana que quer botar os problemas debaixo do tapete e esconder. Uhum. Então, Segredos de um Escândalo nesse viés. Traz Natalie Portman e Julianne Moore, duas grandes atrizes se degladiando em tela. E traz um Charles Melton, que a gente conhece de Riverdale.
Olha só.
Muito mais maduro. Deve ser indicado ao Oscar pelo papel. Mas vamos para a trama, que eu sei que John está olhando para mim. Qual é a história do filme? A história do filme é essa.
E é pesada, porque você traz aqui a questão da pedofilia, né? Isso fica ali no subjetivo.
Ela é pesada,
subjetivo.
Mas ela... Não, não, pelo contrário. Ela é normatizada na sociedade onde mora. Eu vou explicar a história. Uma mulher de 35 anos foi presa, acusada de pedofilia, acusada de seduzir um garoto de 13.
Meu Deus.
Então, eles casam depois, eles têm vários filhos.
Ela casa com a vítima.
Com a vítima, isso. Mas ela, um dos pontos do filme é esse. Ela não acha que ele é a vítima. Ela acha que ela é a vítima, que ela foi seduzida. Sim. Então ela cria um... Ela é Julianne Moore, brilhante interpretação. Ela cria um universo paralelo onde a sociedade onde ela mora aceita esse caso, né, Vinícius? Trata Exatamente. Com uma naturalidade impressionante. E aí chega uma atriz, Natalie Portman, que vai vivê-la no cinema e fica indignada, como todo mundo normatiza essa situação. Então ela começa a questionar e a investigar essas histórias. Então ela descobre... nesse rapaz, que foi, né, a vítima dela, que ele vive infeliz, ele é uma criança que não cresceu, que precisou ter responsabilidades com 13 anos de idade, e tem uma cena chave do filme que ele pergunta para ela, você nunca perguntou se eu te amei ou se eu queria.
Ou se nós éramos apaixonados.
Se nós éramos realmente apaixonados.
Nisso eles já estão ali num relacionamento de muito tempo.
De muitos anos, com muitos filhos. Tem outra cena fantástica.
Já 24 anos de relacionamento.
Exatamente. E o filho usando drogas, assim, e o pai olha, o que é isso? Quer dizer, é uma criança que não viveu, porque sempre viveu nesse universo criado pela abusadora, que bate na tecla falando que não abusou. E é um filme cheio de nuances, assim. Ele cuida de borboletas, né, de casulos, quer dizer, a metáfora, ele precisa sair daquele universo que o aprisiona muito. Tem o embate das mulheres, que, quando ele cita Bergman em Persona, as duas se olhando no espelho, mas vendo as diferenças. É um filme bem interessante de Todd Haynes. Uhum. Ele deixa um final meio em aberto, se houve uma... fica assim, para.
Um final meio agridoce, às vezes.
Não sei.
Era aqueles finais que, a gente já está na expectativa.
Não,
um próximo.
Não tem próximo. É um filme adulto, contido. É um filme muito bem dirigido. Isso aí. A fotografia, né, como o Vinícius até já comentou comigo, ele vai mudando de acordo com o filme, vai ficando mais sombrio ou mais claro. Agora, o que me impressiona, Johnny, é essa questão. A sociedade onde a Grace mora com o menino, volto a dizer, ela tinha 37 anos, ele 13, eles foram encontrados transando numa loja onde eles trabalhavam. Ela ficou presa, teve o filho na prisão. E ela normatiza, ela fala que ela é a vítima, que ele o seduziu, e ele era uma criança e não pôde escolher e entrou nesse universo fantasmagórico. O filme retrata um pouco disso. Está em cartaz nos cinemas, vale muito a pena assistir. O roteiro deve ser indicado ao Oscar, Charles Melton deve ser indicado ao Oscar. E são atuações maravilhosas, mais uma direção segura de Todd Haynes. É um filme que tinha tudo para ser pesado. Mas ele trata esse universo com a naturalidade que a sociedade onde Grace mora trata.
Sim. Não só onde Grace mora, né? Porque ainda falando de um menino de 13 anos, né? A sociedade às vezes enxerga isso de uma forma diferente. Quando o abuso acontece com a menina,
sim,
é um abuso com
sim.
o menino. Algumas pessoas,
alguns acham
é claro,
que o menino teve sorte, até ouvi dizer isso.
E não é. Então, assim, realmente essa discussão é muito importante.
O filme está nos olhos do personagem Charles Melton, não é, Vinícius?
Sim.
Você olha para ele e vê toda a angústia de uma criança que não cresceu.
Ele tem aquela expressão de do espectador. Ele não é protagonista da vida dele em momento algum. Sabe? No único momento onde ele se expõe, a personagem da Natalie Portman fala pra ele: isso daqui é o mundo dos adultos. Ele diz: eu não sei o que é isso. Porque ele não teve essa experiência do mundo dos adultos.
Ele foi obrigado a amadurecer rapidamente ali.
Segredos de um Escândalo, vão conferir. O filme é bem interessante.
Bacana. É longo assim o filme, Gustavo?
Não, ele tem 1h50. Dá pra assistir. Porque os filmes estão bem longos. É uma reclamação, viu, gente? Os filmes estão longos demais.
Tem uma galera que fala, Gustavo, passou de 2h30 de filme.
Scorsese tem 2h40, não tem necessidade. Vamos seguir?
Vamos seguir. Tem mais uma aí,
tem,
né?
Tem mais alguns.
Ficção cult intruso.
Ah, sim, intruso. Esse filme tá causando uma polêmica na Amazon Prime. Bom, vamos lá. Ele mistura inteligência artificial, apocalipse, futurismo, robótica.
Sabe?
É uma ficção científica bem cult. É baseado... primeiro dirigido por Garth Davis, que é um ótimo cineasta, fez Lion, né? É atuado por Paul Mescal, que é um ator que eu acho superestimado. Eu não gosto. Esse Vini gosta de After Sun. Eu não gosto. Eu acho o filme bem fraco. E por Saoirse Ronan, essa sim, é uma grande atriz que fez Adoráveis Mulheres e é baseado no livro do Ian Hitt. Eu li e por isso que eu acho que eu gosto do filme. Mas as pessoas não estão gostando. Você não vai gostar, Dalberto.
Não vou gostar?
Não. Eu vou contar a história. Num mundo pré-pós-apocalíptico, a gente nem entende, né? Pós-apocalíptico. Né? Um casal tenta sobreviver a um universo com escassez. Não tem água, né? Tá faltando um monte de coisa. Não chove. A poluição já acabou com o mundo. E é um casal infeliz. Aí um dia, um sujeito bate na porta, chama o marido e fala: vamos para uma expedição para tentar achar um lugar fora da Terra para vocês verem se tem uma vida melhor. Ele vai. E o universo dessa família muda quando ele retorna. Posso falar isso? Ou estou estragando muito?
Você está estragando um pouco.
Estou estragando. Quando ele retorna, feliz da vida e excelente marido.
Ah, ele vai e ele volta...
É isso, fala melhor. Tá, então vai, explica.
O que acontece? Ele é convidado para ir para essa missão espacial. E eles têm um período de 1 ano até ir para a missão.
Até ir para a missão.
É para se preparar.
Sim.
Só que aí, eu não sei se dá para falar o que acontece,
porque é um spoiler.
Mas ele vai para essa...
Ele vai para essa missão.
E aí a vida do casal fica perfeita.
Sim. Antes dele ir para o espaço.
Se a gente falar, spoiler.
É porque é uma questão muito...
Então é o seguinte, fala de robótica, fala de inteligência artificial, fala de clones, pronto, já dei spoiler. Fala de clones e fala do homem tentando sobreviver num universo escasso onde ele mesmo destruiu por conta do aquecimento global. Hoje,
tudo isso de uma forma muito sutil.
Bom, tudo muito sutil.
Tipo, você não vai ver... fios saindo por lugar nenhum. Você vai ver, assim, no filme todo, 1 ou 2 naves perdidas e de forma bem secundária.
É, porque vocês falando assim, Vinícius, eu já tô imaginando as cenas assim.
É um drama. É todo centrado em torno do casal.
Sim.
O casal tem uma vida péssima, mas de repente a vida do casal melhora e eu não posso explicar por quê. Mas é um filme que fala de clonagem, de ciborgue, de coisas assim.
E toda essa parte tá logo no início do filme.
Sim.
Não é um spoiler tão grande, da clonagem.
É uma distopia, assim.
É uma distopia, claro.
Só que diferente das distopias que a gente tá habituado, onde você vê cenários urbanos, cheios de fumaça, neon... Não, isso é uma distopia bem rústica.
Porque eu acho que é uma distopia própria. São as pessoas querendo entender a sua felicidade... E eu com meus psicologismos. Querendo entender a sua felicidade dentro de um mundo destruído. De uma sociedade
externa,
destruída.
Né, ali.
Não é tão externo, é interno essa questão. Não é,
exato. Você lembra de Coragem com o Covarde? Onde a Muriel e o
marido
universo moram,
bem coragem,
moram no lugar nenhum. Que é uma casinha no meio do nada. Exatamente isso. É uma casinha.
Perdão, a gente não pode falar muito porque senão estraga o filme.
Entendi.
Mas assim, assistam, é uma ficção... Bem pessoal do Garrett. Eu gosto da Saoirse, não gosto do Paul.
Mas eu acho que nesse filme eles combinaram bem, porque ela atua super bem e ele é super exagerado. E aí dá essa ambiguidade, sabe?
E tem um momento depois que a própria Saoirse volta e o casal fica perfeito.
Sim.
Olha isso.
Num universo que não existe.
Bom pra gente pegar
a dica. Adalberto vai ver, vai me xingar.
Não, mas eu fiquei curioso, assim, eu gostei disso.
As pessoas não estão gostando, talvez não estão entendendo o filme, né?
Mas eu vou te dizer uma coisa. Se não gostar pela história, vai gostar pela fotografia do
filme. Belíssimo.
Porque tem umas cenas lindas, amplas. Eu amo cenas amplas. Eu você também. Vê assim o personagem bem pequenininho passando lá atrás. Tem um campo vermelho que é de um local totalmente destruído. É até uma frase da personagem. Como é que pode um local tão bonito ser resultado da morte?
Olha isso.
É um filme bem intelectualizado e bem filosófico em alguns momentos. Sim. Adalberto, assiste semana que vem. Ouvinte da CBN, se quiser ver, Intrusos, está na Amazon Prime. Depois eu queria saber de vocês. É um filme bem complexo de se assistir.
E é um filme curtinho também. É 1h50. É tão longo. É.
1h50 tá tranquilo para os padrões de hoje. Oh, Catástrofe Sul-Coreano, Sobreviventes.
Depois do terremoto, acabou de estrear no cinema. É outro filme interessante. Foi o representante da Coreia no Oscar, mas como o nosso brasileiro foi eliminado na primeira fase, né? O Retratos Fantasmas não passou, e o da Coreia também não. Semana que vem tem Oscar, a gente vai falar os indicados aqui na Rádio CBN ao vivo, mas depois a gente fala disso. É um filme bem interessante. Claro, o título diz Sobreviventes Depois do Terremoto. É um filme que fala de terremoto. Seul foi totalmente massacrada por um terremoto, e só existe um prédio, Adalberto, um prédio, ouvinte da CBN, que ficou em pé em Seul. E os moradores começam a invadir e a morar nesse prédio. E é um filme que mistura ficção com cenas reais, mas ele não espera cenas de ações, né, coisa caindo, correria, gritar, não. É o outro filme introspectivo, é a visão dessas pessoas que ficaram sem casa. Inclusive é uma crítica muito forte, porque a Coreia vive a Coreia é um país muito caro de se morar e vive um problema grave habitacional, e o filme é uma crítica a essa crise habitacional da Coreia, mas também fala de crise ambiental e todo esse cotidiano das pessoas que disputam um lugar nesse único prédio que sobrou em Seul. E tem atores conhecidos,
sim,
né, Vini?
Tem atores conhecidos para as dorameiras, né?
Para quem gosta de doramas, que são aquelas séries orientais. Exato.
Mas é um filme, então, depois do terremoto, né? Aliás, já passou o terremoto, não é o foco ali do filme.
O terremoto não é o foco.
Ele já aconteceu e aí é essa
contando esse prédio que sobrou e contando a história, o ponto de vista de cada uma dessas pessoas. É bem interessante, assim.
Vinícius ia falar dos dorameiros.
Isso.
Aí.
Eu ia falar que um dos atores é o seu John Park, que estava em Marvels. Teve uma participação bem pequenininha e ele é um ator que está sul-coreano, que está começando a ganhar destaque internacional. Ele está começando a aparecer em outros filmes, em produções que não são sul-coreanas.
Sim.
E tem a Seo Yoon Kim, que já apareceu em Mar da Tranquilidade, que tá na Netflix. Já apareceu em Essa Não É a Minha Primeira Vida.
Que tá fazendo muito sucesso, né? Sim. Mas eu acho muito ruim.
É coreano. Então, você tem uma narrativa diferente.
Coreano quer dizer que... isso quer dizer que eu não entendo o que é o coreano, não, é isso? Que eu não tenho narrativa... capacidade de entender? Não então, entendi essa colocação.
Diferente.
Piorou. Vamos seguir?
Vamos seguir.
Então...
Ó. A ação Lift, Roubo nas Alturas.
Pra quem fala que eu implico com a Netflix, eu não gosto da Netflix, e o filme é um horror.
Por que
não vale a pena ver.
Não vale a pena. Fuge, porque tem Kevin Hart.
É tipo
coisa.
Uma Casa de Papel, é isso?
Eles querem fazer uma Casa de Papel norte-americana. É o seguinte, deixa eu contar a história primeiro. O F. Gary Gray, que dirigiu um dos vários Velozes e Furiosos da vida, mas ele tem o Kevin Hart, que é um ator gostosíssimo de se ver, ele é comediante, e ele é gostosíssimo de se ver na tela, é isso que vale a pena, por isso que eu ainda assisti no filme. Mas ele é bem ruim. A história é o seguinte, é cheio de clichê. Um ladrão é contratado para tentar, e cria uma equipe com a ajuda da Interpol. Inclusive, tem uma agente que participa, né?
Uma cara de Velozes e Furiosos.
Não, mas não chega tanto. No ar. Para tentar com que outro ladrão não roube uma carga de ouro avaliada em 500 milhões. Senão, eles criam uma equipe e, nas alturas, eles tentam pegar esse ouro para que um mafioso não consiga. E são cenas de ação soltas, aí cria um clima entre uma agente e o personagem do Kevin Hart. Mas é um filme totalmente dispensável. Tá fazendo maior sucesso, vai ver outra coisa, vai dormir, vai assistir Intrusos na Amazon Prime. É difícil falar bem, assim, da produção. Ela é bem descartável.
Não tem defesa, né, Gustavo?
Não, essa não tem. É muito lugar comum, né, Vini?
Sabe quem vai gostar desse filme?
Quem?
Os fãs de Velozes e Furiosos, que pode gostam ser. Desse filme meio de brucutu,
mas
de
eu
roubo.
Tentei assistir por causa do Kevin Hart, mas não deu.
Não.
É bem ruim.
Não foi uma boa experiência.
Não foi. Tá na Netflix. Quem quiser, tá fazendo maior sucesso. Quem quiser apostar.
E qual é a novidade de The Last of Us?
Sim. A gente vai falar de game pela primeira vez no CBN Cotidiano.
The Last of Us 2 está ganhando um remaster para PlayStation 5. Ele já tinha sido lançado em 2020 para PlayStation 4, só que aí eles resolveram melhorar os gráficos para poder se adequar melhor ao hardware do videogame. Então, no dia 19, vai estar saindo essa versão. Porém, ela foi muito criticada por alguns fãs, porque, pô, acabamos de ver o The Last of Us 2 aqui no PlayStation 4. Por que já atualizar? Para ganhar mais dinheiro? Sabe? Ah, pra dar uma nova experiência?
Eu acho que é por causa da série. Porque a série fez sucesso na HBO também. E eles estão querendo dar uma continuidade pra série. Mas antes eles precisam ganhar dinheiro dando uma continuidade pro game. Segue, Vini.
Recentemente já saiu o remaster do 1, que é onde a primeira temporada da série saiu. Teve alguns problemas no início, mas beleza. Provavelmente eles também vão lançar esse remaster pra PC. Não é apenas pra PlayStation 5. Daqui a uns 6 meses, um ano no máximo, deve sair pra computador também.
Qual a pegada
também
desse jogo aí?
The Last of Us é um jogo de sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico, que a gente tá no pós-apocalipse hoje, né?
É o segundo,
o terceiro, minto. Aonde você vê personagens lutando pela sobrevivência, não contra monstros apenas, mas em relação a outros grupos de humanos, vendo as dificuldades de viver em um mundo inóspito, com fungos que podem te infectar.
Quem viu a série da HBO conhece o jogo, mesmo não tendo jogado, como é o meu caso.
Exatamente. Eu assisti primeiro a série.
É a história da série que vai estar ali no jogo.
É o contrário.
É o contrário. É o jogo que está na série.
E aí, por exemplo, eu assisti primeiro a série, que está na HBO Max, e depois joguei. Uma coisa completa a outra na experiência. Eu acredito que para quem vai assistir a segunda temporada, que deve sair, ou acho que no fim do ano, ou ano que vem, porque ela começou a produção agora, também vai ter uma boa experiência jogando. Porque muita coisa que não pode ser abordada na série por causa de tempo, no jogo você pode. E é uma campanha de quase 25 horas. Então é muito tempo jogando, não é cansativo, é super emocional. Porque The Last of Us não é um joguinho de tipo Mortal Kombat. É um jogo cinematográfico.
E é bem imersivo também, né? Você acaba entrando na história, vivendo a história ali o tempo todo, né? Sim. Os jogos fazem isso.
Adalberto, você viveu para o CBN Cotidiano falar de game no tela.
Entramos para a história, Gustavo.
Entramos
nesse
para a história.
Dia 18 de janeiro nós fizemos história.
Fizemos história. Bom, enfim, semana que vem tem a estreia de um dos grandes filmes do ano, Anatomia de uma Queda, ganhou a Palma de Ouro, tá cotado a ser indicado a vários Oscar, e a gente quer saber quem matou e quem não matou.
Conta melhor isso aí.
Semana que vem.
E semana que vem tem Oscar também.
Você vai deixar isso aí no ar?
Vou deixar no ar. Semana que vem a gente vai falar de Anatomia de uma Queda.
Tipo, quem matou o Dete Hotman.
É por aí. Só que não é o Dete Hotman, é um cara que merecia ser morto e já tô falando muito.
Tá bom,
Não sei. Anatomia de uma Queda, um filme francês de Justine Triet, ganhou a Palma de Ouro e tá cotadíssima ao Oscar. Mas semana que vem a gente fala sobre ele, que não estreou ainda.
E quem ficou aí curioso, assiste o filme e volta na semana que vem que o Gustavo fala com a gente.
Beleza.
Obrigado.
Mas ele vai estrear ainda?
Vai estrear quando?
Semana que vem.
É na semana que vem, antes do quadro?
Não, sim, ele vai sair no dia do quadro.
No dia do quadro, então não vai ter
bala,
como.
Então.
Você já vai contar,
você
vai dar um spoiler.
Zona de Interesse está chegando, em breve, o melhor filme do ano.
Obrigado, viu, Gustavo?
Obrigado, um abraço para todo mundo. Não assista Lift, assista Intrusos.
Tá certo aí, a sua sugestão, vamos ver se o pessoal vai pegar. Obrigado, Vinícius.
Nada, obrigado a vocês.
Um abraço para vocês.